Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the
truth is out there, Agent Spender. Maybe you should find it for yourself.
Engage, Mr. Sulu. Put us in.
I got a bad feeling about this.
21 gigawatts!
Para Nerd. Para Nerd.
Para Nerd.
Para Nerd. Um podcast para Nerd. Straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died. From my heart and from my hand, why don't people understand my intention?
Saudações radioativas, queridos ouvintes. Aqui é o Alexandre Nerdmaster e este é o 27º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Neste episódio, eu gostaria de retomar a minha sequência de podcast chamada Notórios Nerds e, ao mesmo tempo, fazer uma singela homenagem, ainda que atrasada, ao Dia Internacional da Mulher, que foi no último dia 8 de março. Eu quero falar, então, sobre uma nerd fêmea muito famosa, que é a Madame Curie, a descobridora da radioatividade. E para falar sobre tão famosa cientista, eu trouxe uma amiga. Hoje não dá para fazer um especial de Dia das Mulheres só comigo, afinal de contas eu não sou mulher. A minha convidada é ninguém mais, ninguém menos que a participante do Paranerdia 9 sob Big Bang Theory, Erika Schmensky. Saudações, Erika.
Saudações também radioativas, imensa alegria estar aqui de novo e obrigada pelo convite, meu amigo nerd.
O pessoal sentiu falta de você, Erika, a galera gostou bastante lá do Big Bang e estava pedindo para você voltar.
Opa, aos meus fãs, então, um grande beijo, eu estarei aqui mais vezes, é só o nerd me convidar.
Curte a Madame Curie?
Opa, ela é, devido à faculdade que eu faço, ela é a madre superiora. O Einstein é o padrinho absoluto e a Madame Curie é a madre superiora. Qualquer coisa que você precisa lá, você reza pra ela. Foi ela que proporcionou toda a atividade, inclusive da área da saúde, com as pesquisas dela, né?
Uhum.
Ela é a mulher, a dama.
Sim, e você faz faculdade de quê? Só pra lembrar pra galera.
Claro, eu faço tecnologia em radiologia. O que eu chamo, particularmente eu chamo de faculdade das radiações, porque a gente estuda muito a radiação.
Pô, então não escolhi ninguém melhor pra falar.
Não, olha, sinceramente, essa semana aí, com esse infeliz episódio do Japão aí, eu me senti importante. Ah, eu tava esperando a ligação da Reuters até. Expliquei pra todo mundo como é que funcionava aquilo e tal, o que estavam dizendo de besteira, o que estavam falando de verdade. Aí você vem e me pede ainda da Madame Curie. Eu falei, pô, pronto. A Reuters está substituída com um grande gabarito.
Aproveitar que estamos nessa aberturazinha, conta um pouquinho pra galera. Qual foi a maior besteira que você ouviu a galera falar no Twitter ou nas notícias sobre as radioatividades lá no Japão?
A maior asneira que eu ouvi falar foi que o iodo combate a radiação. Se você está ouvindo esse Paranerd, você é nerd, não me vá sair comendo sal iodado pra combater a radiação. Você vai morrer de pressão alta, tá? Nada combate a radiação. O que aconteceu ali foi um processo simplesmente fisiológico, em que eles estavam tentando diminuir os efeitos do iodo radioativo que estava no ar. O iodo radioativo é o iodo 131, é um dos elementos daquelas daquelas reações nucleares que estavam acontecendo naqueles reatores. Lá, quando explodiu lá, que foi uma baita explosão, inclusive, que a gente vê que é um prédio totalmente preparado, né, para conter a radiação.
Uhum.
Não é qualquer construção que contém a radiação.
Sim.
Quando eu vi aquela imagem do prédio explodido pela metade, só a armação metálica em volta, eu vi que a coisa foi feia, né? Então ali liberou tório, liberou, como fala, o iodo 131. Certo? O urânio era o que estava sendo o reagente.
É.
Reagente, certo? Então não foi liberado urânio até onde eu sei.
Me tira uma dúvida. Pelo que eu sei, me corrija se eu também estiver falando uma asneira, a galera precisa, entre aspas, consumir iodo para que esse iodo radioativo não vá para a pituitária da pessoa, porque todo, pelo menos a boa parte do iodo que a gente consome vai para a pituitária. E o problema é justamente ter iodo radioativo na pituitária. Então a galera consome mais iodo, vamos dizer, para saturar o sistema de iodo e evitar que esse iodo radioativo vá parar lá na pituitária, tô correto?
É exatamente isso, né? A glândula só não é a pituitária. A pituitária é a hipófise. É lá no, na caixa encefálica. É a glândula tireoide. Porque o que você pode pensar é o seguinte: quando o nosso sal é iodado, certo? Ali tem o iodo estável, o isótopo estável. É, e nós consumimos iodado para combater o bócio, que é o hipertireoidismo, que é aquelas baitas gargantas. O iodo, ele é usado em exames de medicina nuclear. Justamente ele vai lá na tireoide, ele tem o que a gente chama de tempo de meia-vida pequeno, então ele é bom para esses exames, ele é um bom composto. Então eles estavam saturando, a ideia era saturar realmente a tireoide para que esse iodo radioativo não entrasse e não pudesse causar um câncer, alguma coisa. Só que veja bem, não é essa folia de sair tomando iodo. Os japoneses receberam o comprimido lá e, até onde eu soube, eles não tomaram o comprimido. Eles receberam apenas como medida paliativa. Se precisasse, as autoridades falavam, pode ir lá tomar, entende? Mas, graças a Deus, parece que não foi preciso.
Bom, vamos voltar ao assunto da Madame Curie daqui a pouquinho, depois da leitura de e-mails do Curiosi Nerds e do Cine Nerd. Vamos lá.
Olha o Correio!
Antes de lermos os e-mails e os comentários sobre o episódio 26 da minha fantástica entrevista com o Silvio Navas, vamos a alguns recadinhos. O primeiro deles, se você é nosso ouvinte via feed do iTunes ou pela Combo Podcasts, o parceiro do Paranerdia, lembre-se que esse podcast é parte do blog Paranerdia, cujo endereço é, por enquanto, www.paranerdia.blogspot.com. Acessem o blog, vejam as outras postagens, além dos links relacionados a este programa. Outro recado, o Paranerdia continua com seus famosos links do Submarino. Caso você queira ajudar este seu amigo Nerdmaster a conseguir uma graninha boa para, quem sabe, ter o servidor próprio paranerdia.com.br, vá até o Paranerdia, clique num link qualquer do Submarino e compre aquilo que você quiser. Não é necessário comprar o que o banner está anunciando. Qualquer compra feita no Submarino vira automaticamente comissão para o Paranerd e fará este seu amigo Nerdmaster bastante feliz. Obrigado. Outro recado, caso você queira mandar uma sugestão, dar uma bronca, indicar um paradoxo ou dar mesmo parabéns para este seu amigo Nerdmaster, o e-mail de contato do Paranerdia é castparanerdia@gmail.com. Outro meio de contato também bastante eficaz com o Paranerdia é o Twitter do Paranerdia, que é, obviamente, @Paranerdia. Recados dados, vamos agora à leitura de e-mails. O primeiro e-mail que eu recebi é de Igor Moraes Santos, do blog TV Cinema DVD. Ele diz o seguinte: olá, Nerdmaster. Após algum tempo, volto a escrever um e-mail para o Paranerd. O cast continua com um alto nível de produção, melhorando a cada episódio. E não poderia deixar de comentar sobre o último. A entrevista com o dublador Silvio Navas foi muito interessante. A verdade é que, apesar de você ter mencionado anteriormente o nome dele, provavelmente no Twitter, além de alguns personagens que ele dublou, somente eu fui descobrir quem era quando ele de fato começou a falar no cast. Isso é muito comum. Apesar de não conhecermos necessariamente o rosto de um dublador, sua voz muitas vezes é querida para milhares de pessoas. Com este episódio do Paranerd, foi possível mostrar de maneira bem detalhada sobre como é a vida e o trabalho desses profissionais, ainda mais tendo a oportunidade de ouvir um dos maiores nomes do meio. A dublagem, infelizmente, é frequentemente discriminada por muitos cinéfilos, que preferem assistir os filmes em seus idiomas originais. É claro que ao fazer isso, você acaba conhecendo mais detalhes da obra. Mas a dublagem também tem um papel muito importante, principalmente ao que se refere ao fato de possibilitar a milhares de pessoas assistir filmes, séries e desenhos, visto que existem aqueles que não conseguem acompanhar ou sequer ler as legendas. A dublagem é uma verdadeira arte e deveríamos apreciar melhor. Eu, muitas vezes, prefiro sim assistir a um filme com idioma original, mas também gosto de assistir de vez em quando na versão dublada, principalmente quando se trata de uma dublagem antiga. Essas dublagens, por sua vez, algumas de seus 30, 40, até 50 anos, são patrimônios históricos e deveriam ser tratadas e apreciadas como tal. Elas marcaram a vida de muitas pessoas e esse gostinho de nostalgia, ao mesmo tempo de antigo, é especial. Espero que em breve você faça um episódio do Paranerd que aborde ainda mais detalhadamente a dublagem brasileira, que é um tema vasto e composto por obras e nomes queridos, não apenas pelos nerds, mas por muitos fãs de cinema, seriados e desenhos animados. Quem sabe até consiga uma entrevista com outro grande nome da dublagem. Um grande abraço, Igor Moraes, o Spucu, do TV Cinema DVD. E para um mini Jabazex, acessem o blog do Igor. O link vai estar, obviamente, nos links relacionados daqui deste episódio do Paranerd. Outro e-mail que eu recebi foi de Eduardo Cosso, do Masmorra Erótica. Ele tem 32 anos e mora em São Paulo e disse o seguinte: amigo Nerdmaster, estou de volta dando meu feedback. Ótima entrevista com o Silvio Navas, excelente dublador e pessoa que sempre mostrou carinho para seus fãs. É uma pena que existam pessoas na dublagem que não têm carinho pelo seu trabalho, que só pensam em quanto vão receber, não dando qualidade ao final do trabalho. Sou contra a redublagem. Existem maneiras de se recuperar um áudio original, mas o custo é maior. Assim perdemos várias dublagens clássicas a qual nos identificamos tanto. Eu também concordo plenamente contigo, Eduardo. Por isso eu não gosto nem um pouco de redublagem. A dublagem do Darth Vader era muito boa. Foi meu primeiro contato com Guerra nas Estrelas, na sua exibição na TV aberta. Pena que ficou no passado com o relançamento da trilogia clássica. Abraços a todos e que venham mais entrevistas com dubladores tão interessantes quanto esta. Valeu! Para dois mini Jabazex, acessem o MasmorraCast, o podcast de cinema off-Hollywood que o Eduardo Cosso e o pessoal dele faz, no endereço www.masmorraerotica.blogspot.com, e também acessem o site destinopoltrona.com.br, onde o Eduardo faz às vezes de crítico de cinema. Os links para esses endereços, obviamente, estarão no post deste Paranerd. Outro e-mail que recebi foi de Wellington Araújo, também conhecido como Wellington Magaren. Ele diz o seguinte: olá, nerd. Primeiramente, devo parabenizá-lo pela entrevista com o Silvio. Já havia ouvido a entrevista dele no cast do Senpuu, mas a sua serviu como um complemento para aquela. Eu realmente, quando eu fiz essa entrevista, Wellington, eu resolvi que ela não poderia ser igual à entrevista que o Silvio deu no Senpuucast 11. Se vocês quiserem, ouvinte, ouvirem essa entrevista formidável também que o Silvio deu para o pessoal do Senpuucast, o link vai estar aqui embaixo nos links relacionados do Paranerd. De uns anos para cá, tenho como política evitar ao máximo assistir qualquer coisa dublada. Acho que a dublagem atual, mesmo que muitos digam que é a melhor do mundo, decaiu bastante. Principalmente os dubladores novos que vêm surgindo, parecem um bando de leitores de texto sem expressão. Mas mantenho o respeito pela galera antiga, como no caso do Silvio Navas. Sua voz é marcante, particularmente não dá para imaginar um Mon-Ra com outra voz. Eu concordo 100%. Por isso, mesmo concordo com ele, condeno as redublagens. Engraçado é ver os dubladores pedindo respeito contra deles quando nem eles próprios respeitam. Se é para ver algo que cresci ouvindo com uma voz e de repente a mudarem, prefiro apelar para o áudio original. Afinal, se vou ter que ouvir outra coisa, pelo menos eu ouço e eu opto pela qualidade. Abraços e até o próximo cast Wellington Magari. Esses foram os e-mails, mas eu também recebi alguns comentários bastante interessantes. O primeiro deles foi de Dan Felsen. Ele disse o seguinte: fala, nerd. Cara, dessa vez você chegou ao seu ápice. Na abertura, quando ele faz a voz do Mun-Ra, ele arrepiou os meus cabelos da nuca. O cara ficou com os cabelos da nuca arrepiados. Sem dúvida, esse episódio marcou a cada um de uma maneira diferente pela diversidade de personagens que ele dublou. E fala sério aqui pra nós, agora com uma vinheta gravada pelo primeiro Darth Vader, conheço um dono de podcast que deve estar igual criança na loja de brinquedos, não concorda? Vida longa e próspera para todos. Esse foi o Dan Felsen. Quem será esse dono de podcast que está igual criança na loja de brinquedos? Eu não sei quem é. Quem será? Mistério. E você ainda não viu nada, Dan Felsen. Além dessa vinheta gravada com a voz do Mun-Ra, o Silvio ainda me fez o favor de gravar outras duas que futuramente serão colocadas aqui no Paranerd. A desse episódio ainda vai ser do Darth Vader de novo, mas vocês ainda vão ver as outras vinhetas futuramente, não se preocupem não. Outro comentário muito interessante foi do Kio, também conhecido como Caio César, e ele diz o seguinte: salve para a nerdaiada! Para a nerdaiada! Parabéns pela condução da entrevista, Nerdmaster. O Silvio é uma figura marcante e de opiniões fortes, o que em certos momentos chegou até a complicar um pouco o andamento da conversa. Como todo bom dublador, ele falou mais que a boca, como dizemos aqui no interior, e suas intervenções foram bem colocadas com tato e objetividade. O papo estava tão envolvente que sublimou completamente o problema do som do microfone do Silvio. Fico triste que um profissional como ele acabe passando por boicotes por ter coragem de expressar as suas opiniões. É mais um retrato do nosso porco sistema. Um abraço. Que eu até vou concordar um pouco que o Silvio falou bastante, mas não foi totalmente culpa dele, não. Eu, como todo bom fanboy de carteirinha, eu tava meio que com vergonha de interromper o meu ídolo, se é que você pode dizer assim. Por isso que teve tão poucas intervenções minhas no Paranerd. Mas eu acho que ficou um resultado bom assim mesmo. Além desses recados e dessas mensagens de e-mail e dessas mensagens lá no Paranerd, eu também recebi mensagens de Fabrício Cruzeiro, Vlado Turambar, José Diógenes, Sidão Oliveira, Almarit do blog Profissional de Bermudas, Apolo Creed, que é o cunha do meu querido amigo Henrique Pérez, do TASP Moviecast, o Ellington, o Cid Vitor Felipe, o Felipe Fonseca, meu querido amigo lá do blog do JC, o Arley Bonano, das Antiga, Davi Silva, a Erika Schmensky, que está participando deste episódio do Paranerdia, e lá na Combo Podcasts comentaram o Márcio Neves Machado e o Drug, o comentarista de estimação dos podcasts lá da Combo. Bom, recados dados, e-mails lidos, comentários lidos também. Vamos agora ao Cine Nerd e ao Curioso Nerd. Vamos lá.
O Brasil tem que passar para
o mundo. O está só participando.
Bem-vindo,
sabe o que é? Não sabe.
Curioso Nerds!
Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores, com umas até certo tempo fiquei, para outras apenas um pouco me dei,
Para o Curioso e Nerds deste 27º episódio, eu gostaria de falar sobre a origem do Dia Internacional das Mulheres, que está sendo homenageado com este Paraná. No dia 8 de março de 1857, operárias de uma fábrica de tecidos situada no norte da cidade de Nova York fizeram uma grande greve. Ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores condições de trabalho, tais como redução na carga horária para 10 horas, a fábrica exigia 16 horas de trabalho diário, equiparação de salários com os homens, as mulheres chegavam a receber um terço do salário de um homem para executar o mesmo tipo de trabalho, e tratamento digno dentro do ambiente de trabalho. A manifestação foi reprimida com total violência. As mulheres foram trancadas dentro da fábrica, que foi incendiada. Aproximadamente 130 tecelãs morreram carbonizadas num ato totalmente desumano. Porém, somente no ano de 1910, durante uma conferência na Dinamarca, foi decidido que o dia 8 de março passaria a ser o Dia Internacional da Mulher, em homenagem a essas mulheres que morreram na fábrica em 1857. E somente no ano de 1975, através de um decreto, essa data foi oficializada pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Acredite, é verdade.
Mas eu não encontrei e fiquei na saudade. Foi começando bem, mas tudo teve um fim. Você é o sol da minha vida, a minha vontade. Você não é mentira, você é verdade. É tudo que um dia eu sonhei pra mim.
Para o Cine Nerd deste 27º episódio, eu gostaria de recomendar o filme que estreou recentemente no cinema, chamado Invasão à Terra, a Batalha de Los Angeles. Eu particularmente adoro filmes de ficção científica e filmes de catástrofe. E esse filme consegue misturar esses dois gêneros muito bem, num roteiro muito interessante. Eu recomendo, vão assistir Invasão à Terra, a Batalha de Los Angeles.
Paranerdia, um podcast para nerds, nerds e nerds.
Estamos de volta. Bom, Érica já falou então que, como você faz faculdade, da faculdade das radiações, como você falou, a Madame Curie é a sua madre superiora, mas por que que ela é considerada a sua madre superiora? O que que ela fez de tão importante assim e que tem alguma coisa a ver com radiação?
Ela só descobriu a radiação.
Ah, só isso?
Só isso, só isso. Ela só descobriu que a radioatividade do rádio, ela, é, o polônio, ela mediu. Ela e o Pierre, o marido dela, eles deram as bases assim, para a radiação. Por quê? O que tinha acontecido? Em 1895, um alemão lá, Wilhelm Röntgen, certo? Estava fazendo as suas pesquisas e descobriu um chamado raio, que ele chamou de X, porque ele não sabia o que era esse raio. Então ele chamou de raio-x, né? Inclusive é muito interessante, porque é uma pessoa muito querida a propósito, o William Hayden. Porque ele descobriu esse negócio, ele pediu pra mulher dele colocar a mão em cima de um chassi, alguma coisa lá, de uma placa, e falou, ô querida, mulher, põe a mão aí que eu quero ver o que acontece com esse negócio, porque ele nem sabia o que era. Inclusive esse primeiro raio-x mostra a aliança da mulher. É uma foto muitíssimo interessante. O Heitken continuou com suas pesquisas, né? E o Henri Becquerel, isso tudo foi muito juntinho um do outro, né? O Becquerel fez uma pesquisa lá, que eu não tô lembrando o que era, também descobriu o rádio, certo? Só que ele não conseguia entender muito bem o rádio. Minerais que continham urânio e que irradiavam um negócio estranho, ele não conseguia entender. Ele era amigo dos Curie, o Pierre da Marie Curie, e os incentivou a começar essa pesquisa. Na verdade, quem começou foi a Marie. O Pierre largou a linha de pesquisa dele e foi dar uma força lá para Marie Curie. Eles descobriram o rádio, que foi assim, uma linha de pesquisa entre 1897 e 1903.
Bom, uma coisa que as pessoas às vezes não sabem, ou saberiam se pelo menos pesquisassem a respeito, né? Que Marie Curie é o nome que ela assumiu depois do casamento, porque ela nasceu, na verdade, Maria Sklodowska, né? Nasceu na Varsóvia, seria a atual capital da Polônia, não é verdade?
Isso mesmo, ela era polonesa. Ela pegou a dupla nacionalidade depois, né?
Bom, Maria Sklodowska nasceu na atual capital da Polônia, Varsóvia, em 7 de novembro de 67, quando essa ainda fazia parte do Império Russo. O seu pai era professor de uma escola secundária e Marie, ou na época Maria, educou-se em pequenas escolas na região da Varsóvia e logrou um nível básico de formação científica com seu pai. Quer dizer, ela já era meio cientista desde a infância, né?
Mas uma pessoa com esse nível de comprometimento com a ciência não nasce de uma hora para outra, não. Ela tinha uma metodologia, uma paixão, assim, pela ciência que vinha de cedo. Talvez até o pai dela, como um professor, um homem dedicado, assim, a educação, ao ensino, né, a passar o ensino, talvez tenha dado uma grande força para ela, não?
Uhum. Muito bem. Maria foi para a França na época de 1881, se eu não estiver muito errado, e estudou na Sorbonne, né?
Tô aqui. Básica.
Que coisa difícil de acreditar, né? Que estudou na Sorbonne. Oh. Do física e matemática, teve licenciatura nas duas e conheceu em 1894 Pierre Curie, que era professor da faculdade de física e com quem ele se casou.
Oh, o amor está no ar, né?
Bom, não dá pra falar das descobertas do casal Curie sem falar do Becquerel, né? Porque, afinal de contas, o Becquerel foi meio que um parceiro dos dois. Ele, conforme você disse, foi o cara que descobriu os sais de urânio e começou a estudar essa história da radioatividade que era emitida pelos sais de urânio. Mas só quando o casal Curie se meteu na brincadeira que as pesquisas dele deram fruto, né?
Exatamente. Tanto que o Becquerel, além dele ele ser uma unidade internacional de radiação, é um Becquerel, que a gente usa também, ele foi o orientador das teses e dos estudos da Madame Curie, enquanto estudante.
Aquele frasco que se usa em laboratório de química, que é o Becker, tem alguma coisa a ver com o Becquerel também, ou falando besteira?
Não sei, Nerd. Isso eu não sei. Copo de Becker, né? De repente até tem.
Se, né? Pelo menos dá a entender que o Becker seria também do Becquerel, mas uma coisa que é certa é que o Becquerel virou uma unidade de radiação.
Ele é a atual unidade de radiação. Acho que na década de 60, acho, usava-se o Curie. E na medicina nuclear, o pessoal lá, eles usam de unidade o Curie. Quando eles vão injetar 10 milicurie de iodo, certo? É usado o Curie. É muito comum, assim.
É bom quando a gente convida convidados que saibam do que tá. Eu acerto, né? Eu, de vez em quando eu acerto. bom. A Madame Curie foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, tô correto?
Primeira a ganhar um prêmio Nobel.
E ela não só a primeira a ganhar um prêmio Nobel, mas acho que foi a primeira pessoa a ganhar dois.
Ela foi a primeira pessoa a ganhar dois. O primeiro, ela ganhou com o Becquerel, o Pierre e ela. Ela ganhou em conjunto, em física, pela descoberta e os trabalhos na radioatividade. O de química, o segundo prêmio, ela ganhou pela descoberta do rádio. Isolamento do rádio, do polônio, todo o trabalho que ela fez em volta desses dois elementos. Ela ganhou por isso sozinha.
O primeiro foi em 1903, certo?
Exatamente. E como mulher, ela é até hoje a única que ganhou dois prêmios.
Ótimo. Tiveram outras mulheres ganhando prêmios, lógico, mas ela ainda é a única mulher com dois Nobéis.
Exatamente. Inclusive, uma das mulheres que ganhou posteriormente é a filha dela, a Irene.
Pô, família boa essa, hein?
Família burrinha, que é uma coisa louca, né, também. A família realmente é iluminada ali nesse sentido.
A família de nerds mesmo.
Totalmente.
A descoberta foi exclusiva da Marie? Não, o Pierre ajudou pra caramba na descoberta, né? Ela não é a única responsável pelas descobertas dela, é?
Não. O Pierre, ele... O primeiro em que eles descobriram a radiação foi com o Pierre. Foi o Pierre, sim. Né? Ele ajudou muito ela, assim. Como eu disse, ele largou a pesquisa que ele tava fazendo, eu não lembro em qual agora, que eu tava lendo anteriormente aqui. Mas ele foi ajudar ela no, nessa pesquisa da radiação.
Sim.
Certo?
Morreu em 1906.
1906, veja só. Logo depois, assim, muito pouco tempo depois, deles descobrirem tudo isso, deles fundamentarem a pesquisa dele. E a Marie Curie, pomba, o segundo Nobel dela, ela ganhou em 1911.
No caso, mas antes que alguma pessoa pense besteira, ele não morreu de envenenamento radioativo.
Não.
Ele morreu de um acidente de charrete, de...
Isso. Ele escorregou na rua, a charrete passou em cima da cabeça dele. Foi uma tristeza, assim.
Foi uma tristeza, mas não vamos achar besteira que só porque o cara estudava radioatividade que ele morreu de envenenamento radioativo, né? Por favor.
Mas a gente já chega na Marie Curie. Vamos continuar.
Daqui a pouco. Teve alguém que morreu.
Cara, eles faziam as pesquisas deles, eles não conheciam a radiação.
Claro.
Certo? Eles não sabiam o que acontecia. A Marie Curie, eles faziam aquilo sem nenhuma proteção. Eles deixavam o rádio ali, assim. Eles usavam um cristal, um copo de vidro, assim, e que a radiação mudou a cor do vidro. Aquela interação ali mudou, o copo ficou roxo.
E só outra guisa de esclarecimento. Que a gente tá tratando de um público, tudo bem, que é nerd, mas nem todo mundo é obrigado a saber ciência.
Claro, claro.
Fala rádio aqui, não é o aparelho eletrônico que você ouve programas, né?
Pelo amor de Deus, não vai dizer que Justin Bieber existe graças a Marie Curie.
Não.
Pelo amor de Deus.
Aqui é um elemento químico da tabela periódica que... Ah. Primeiro a ser descoberto com a radioatividade, né, não?
É claro, é peso atômico 226, inclusive, é massa. E eu tenho que saber essas coisas, né? Eu tenho que saber senão eu não me formo.
Claro.
Entra por inércia na cabeça. Então é um elemento atômico que tem uma radioatividade, que é uma atividade que, de alta energia, que pode entrar em interação com o seu corpo, certo? É aquilo que estava acontecendo lá no Japão.
Sim.
Certo? Lá não era rádio, era urânio.
Quais foram os elementos que o casal Curie descobriu?
Rádio e polônio. Eu acho que foi primeiro o rádio.
Daí, eles, por causa disso, que também inventaram não só o nome rádio, mas também os termos radioativo e radioatividade, né?
Provavelmente veio disso aí, provavelmente. O polônio foi em homenagem à Polônia, né?
Sim.
Mas sim, o rádio eliminava mais. Se não me engano, o polônio, ele é um fruto do decaimento do urânio. Então ele já saía de outro lugar. O rádio também. Só que eu acho que o rádio ele é mais evidente, sabe?
Sim, sim.
Por isso que acabou ficando radioatividade. Ou foi o elemento que eles mais trabalharam, assim. Eu não consegui levantar essa informação. Eu vou falar o seguinte.
Uma notória cientista, notória nerd e tal e coisa, mas, pô, a gente tá falando de final do século XIX e começo do século XX. Ela deve ter sofrido preconceito pra cacete por ser mulher. Você sabe alguma coisa sobre isso, Érica?
Sim. Sim, ela sofreu muito, muito preconceito. Após a morte do Pierre, ela se retraiu, ela já era uma mulher retraída, já era uma mulher totalmente voltada, assim, focada pro trabalho dela, né? Ela voltou a trabalhar, tudo, ela teve envolvimento amoroso com outro cientista, e tem que pensar o seguinte, poxa, essa mulher, ela dividia, quando tinha conferências mundiais de física, ela dividia a cadeira com Einstein, com Planck, com pessoas, assim, de altíssimo gabarito, certo? Claro que começa, que gente de mentalidade pequena, começa no início uma maldade, até hoje, tem essa pesquisa aí que pode ter embasamento científico, pode ter, mas tem gente que ainda se deleita em dizer que o cérebro da mulher é melhor, menor que o do homem. Eu acho isso uma besteira, eu acho de uma asneira, não é por ser mulher, não, não é nada disso, mas tem tanta mulher que faz tanta coisa, muito mais que muitos homens, que ficar falando isso e ainda mais em tom de deboche, desculpa se tem algum cientista, alguém que, algum fisiologista que apoia essa ideia, algum anatomista, pra mim é asneira, não é o tamanho do cérebro que vai dizer a inteligência da pessoa, ela tá aí pra provar.
Isso é claro, inclusive é notório, as pessoas devem saber disso, que tem muitos empregos por aí, muitos cargos só são ocupados por mulheres, porque mulher é muito mais precisa e atenta aos detalhes do que os homens.
Tem essa vertente também, de comportamento, de diferença de comportamento, né? Mas dizer que é menos inteligente e sair debochando, eu acho que não é por aí. Então, ela tem que pensar também que assim que o Pierre morreu, ele estava para entrar na Sorbonne como professor titular de física, doutorado, o bambambam da física daquela universidade. Ele faleceu, um mês depois eles convidaram a Marie Curie. Ela foi a primeira doutora da França. Sabe lá o que é isso? A primeira mulher a ter doutorado.
Caramba!
Pombas! É uma baita honra!
Caramba.
Aí ela foi convidada a assumir esse lugar do Pierre. A primeira mulher a ser efetivada na Sorbonne.
Caramba! Isso não é
pomba!
Que não, hein?
Dá licença, né? Vamos respeitar a pessoa. Claro que daí, gente, mentalidade pequena, com ela teve um envolvimento com um outro cientista, e o cientista era casado, tava se separando, toda aquela fofoca, assim. O pessoal chegou a fazer um jornal, você tem uma ideia? O jornal Excelsior. Eles fizeram uma análise do rosto dela, dizendo que ela não era inteligente, que é isso? Essa mulher é uma fraude, que não sei o que, não é nem francesa.
Não é francesa, é óbvio, ela é polonesa, pô.
Pois é, não, por isso, é...
E francesa,
chega. O estrangeirismo, o sexismo.
Mas ela sofreu mais preconceito por ser mulher ou por ser estrangeira, no caso, em Paris?
Eu acho que tudo foi argumento. Os dois, assim, foram argumentos, porque mulher, onde é que já se viu mulher lecionar, mulher dar aula, né? Mulher ganhar doutorado e Nobel.
É, onde é que já se viu professora? Que coisa incrível. Coisa incrível. É uma coisa professora, olha.
E tem que lembrar o seguinte também, vamos pensar na época também. Mesmo professor primário, professor básico, era homem,
era tudo homem, não existia pessoa.
Tanto que depois, assim, um dia ela chegou na casa dela, quando se souberam desse envolvimento com esse cientista, a imprensa queria, tava em frente à casa dela, xingando ela, tinha uma multidão xingando ela de vagabunda e prostituta, sua polonesa vagabunda que não sei o quê, e ela tava com as duas filhas lá dentro. A mulher catou as filhas e foi embora, simplesmente. Claro que com a competência dela, uma pessoa que tem competência não precisa pagar por sexo, ela voltou a ganhar todo o respeito da comunidade, obteve muito apoio da comunidade científica, pensante, e se restabeleceu novamente, impôs o respeito, daí veio o Instituto do Rádio, o Instituto Curie, ela deu a volta por cima da melhor forma, sabe? Continuando a trabalhar e a fazer descobertas.
Tá. Só que o que importa é isso.
Claro.
Ela chegou a visitar o Brasil, né, atraída pela história que tinha águas radioativas em Lindóia, né? Isso foi uma visita curta, isso foi em 1922, se eu não estou muito errado.
Uhum.
Infelizmente eu não consegui nenhum fato muito recorrente a respeito da visita dela, mas deve ter sido algo no estilo da visita do Einstein, que teve aqui no Brasil também. Então, deve ter sido uma coisa bacana também.
Tem que pensar que cientista, assim, ainda mais com o gabarito dela, com o renome que ela tinha, se ela ouvisse falar alguma coisa lá interessante, assim, ela ia atrás, com certeza.
E ela morreu, né? Vamos chegar na parte que ela morreu. Ela morreu em 1934
de leucemia.
Explica pra quem não sabe o que é leucemia.
A leucemia é a deficiência na produção de glóbulos brancos, certo? Na verdade, foi uma anemia aplásica. Anaplásica. Aí eu até gostaria que o doutor viesse e explicasse um pouco, porque daí a medicina, assim, não é muito meu forte. Mas ela morreu em decorrência de problemas no sangue, que é o primeiro indício da radiação. Quando você trabalha com radiação, você faz direto o exame de sangue. O primeiro dano que vai surgir vai ser na medula óssea, realmente. O que me espanta, realmente, né, é ela ter morrido disso, sabe? Porque ela trabalhava com o negócio radioativo do lado. Em cima, ela podia ter morrido de câncer lá podre por dentro. Ela morreu de leucemia.
Mas é que era muito antigamente, o câncer não tinha sido inventado.
É, não tinha sido inventado. Na verdade, ela. Olha como essa mulher pensava. Eles, na época do Pierre ainda, eles desenvolveram uma máquina, assim, eles descobriram que aquela radiação prejudicava os músculos, a pele, a carne humana, e já estavam jogando radiação em tumores. Já estavam fazendo radioterapia naquela época. Com todas as limitações e complicações, né? Porque jogar direto a radioterapia é um negócio meio complicado. Existe todo um cálculo para ser feito, área, dose, é até uma profissão ser dosimetrista, né? E depois, já em 1920 mais ou menos, ela desenvolveu o primeiro raio-x móvel que ela levou para a guerra.
Sim, durante a Primeira Guerra Mundial, ela propôs o uso de um aparelho de radiografia móvel para tratar soldados feridos.
Exatamente. No site que eu vou citar aqui, tem uma foto, sabe? Era uma carroça. Era uma carroça, simplesmente. Atualmente, eu pego um raio-xzinho lá, vou lá tirar os raio-x na UTI, certo? Graças a ela. É um negócio ali, assim, pesado, tudo bem, assim, mas ela pensou nisso.
É, quando a gente fala móvel, não é um negócio do tipo uma maleta.
O dela era um vagão de trem. Não, mas ela levava. E a filha dela ajudou nisso. A Irene, ela nomeou a Irene primeiro assistente, a menina foi lá também, em cima, deu, irradiou todo mundo lá, sem ter muito nojinho, sabe? Isso é muito...
Irene foi a outra que Rick ganhou o Nobel também?
Exatamente.
Foi a Eve, foi a Irene.
Foi a Irene.
Ah, tá. Muito bem. Uma coisa que a gente tem que elogiar e até admirar da Madame Curie é que a mulher não parou um segundo, né?
Não. Quando o Pierre morreu, ela dia seguinte, ao enterro, ela já estava de volta no laboratório.
E foi trabalhando até morrer, né?
Até morrer. Ela foi até morrer. Ela era, olha, pra quem gosta de ciência, como eu gosto, assim, ou pra quem gosta da sua profissão, simplesmente. É uma atitude admirável.
Com certeza. É uma atitude pra ser copiada, pelo amor de Deus. Né?
Concordo. Porque, inclusive, o negócio que tem que ser dito é que ela nunca teve nenhuma atitude ilícita em relação aos pelo menos eu não soube, aos descobrimentos dela. Ela nunca tentou faturar em cima. Ela e o Pierre, eles não enriqueceram. Todo o dinheiro que eles captavam, ou que ela captou após a morte dele, foi pro instituto, foi pra pesquisa. A vida dela foi o trabalho. Foi esse o trabalho.
E vamos falar que esse instituto foi fundado por ela em Paris em 22 e chamar o Instituto do Rádio.
Instituto do Rádio.
Perfeito, muito bom. Vamos agora a algumas curiosidades sobre a Madame Curie.
Vamos lá, vamos ver se eu consigo.
Bom, o livro dela, chamado Radioactivité, escrito ao longo de vários anos e publicado póstumamente, é considerado um dos documentos fundadores dos estudos relacionados à radioatividade clássica. Fantástico.
Fantástico.
Em 1995, os seus restos mortais foram passados para o Panteão de Paris, tornando-se a primeira mulher a ser sepultada nesse local. E só para quem não sabe, o Panteão de Paris é o local onde se colocam realmente as maiores celebridades da história da França.
É, aqueles lugares assim, aquele cemitério exclusivíssimo, né? Quem sabe um dia a gente faz um aqui no Brasil pros nossos? Eu nem sei se tem, mas tem a Galeria de Heróis lá que ninguém sabe. Isso eu acho de uma importância, assim, sabe? Você valorizar uma mente dessas, mentes parecidas com essas, assim.
Na década de 90, a Polônia sofreu um período de hiperinflação. E Madame Curie era a nota de 20 mil zloty, a moeda da Polônia naquela época. Aí tô imaginando, eu quero me dar uma Curie aí. Paga um...
Mulher tava valendo! Valia dinheiro essa mulher.
A inflação, sei lá, se 20 mil slots era alguma coisa, né? Podia ser 10 real, né?
E se a Polônia, nesse período, seguiu o Brasil, que foi de zero cortando, daqui a pouco tava valendo 2, né?
Uhum.
20 centavos. Mas eu tenho também uma curiosidade aqui, não sei se você sabe, Nerd.
Fala.
Nas minhas pesquisas aqui, eu achei um filme chamado Madame Curie.
Ah, na verdade são dois. Tem dois telefilmes sobre a Madame Curie. Um se chama Madame Curie Murder Meets the Eye, de 1997.
Uh-huh.
E o outro é Madame Curie Un Certain Genevieve, de 1965. Eu não sei se eu tô falando certo a pronúncia.
Tá valendo, tá valendo. Não, o filme que eu tô vendo aqui é de 1943.
Ah, então eu não sabia desse aí.
Achei no IMDB, procurando sobre ela. Eu não sabia que existia também. Concorreu a 7 Oscars.
Esse foi filme pra cinema mesmo, que o que eu achei foram telefilmes, foram filmes pra televisão.
Exatamente. Olha só, 7 Oscars. É, pelo que eu tô vendo aqui, só foi indicado. Melhor ator em papel principal, melhor, pro Walter Pidgeon, que fez o Pierre Curie. Melhor atriz para Greer Garson, que fez ela. Melhor ator de decoração, preto e branco. Melhor cinematografia, preto e branco. Melhor música, melhor filme e melhor edição de som, sound recording.
Caramba, e não ganhou nenhum, infelizmente, pelo visto.
Infelizmente não ganhou nenhum. Francamente, eu vou atrás desse filme.
Ah, eu vou procurar esse aí também.
Ô, meu Deus do céu, a mulher aqui, eu tenho que fazer um altar pra ela, não vai ter o filme do lado? Que isso?
Claro. Teve, além desses dois telefilmes e desse filme que eu não sabia, também tive uma minissérie francesa, em 1991, chamada Madame Curie, Une Femme Honorable, que seria uma mulher honrável, uma mulher notável, alguma coisa assim. E existe um elemento da tabela periódica em honra a eles, não tem?
Tem, Curio.
Curio. Qual é o elemento da tabela? O 96, né?
96, exatamente. Eu não estudo muito Curio, sabe? Eu não cheguei a pegar sobre isso, não. Mas também, para eu saber todos, tem que pensar o seguinte, que tem os elementos radioativos são vários. Agora, quais são usados, ou os mais usados, né? Por exemplo, o rádio era usado lá, né, na radioterapia feita pela Madame Curie, e atualmente nós usamos o cobalto. O cobalto que é lá embaixo, assim. Então foi feito, existe todo um progresso, né, sobre qual a melhor fonte para se usar em ser humano, porque é um negócio muito perigoso, logicamente. Então,
vamos aproveitar que eu estou diante de uma especialista em rádio. Todos os elementos da tabela periódica que possuem radioatividade são?
Não que eu saiba, tem uns que não são, por exemplo, hidrogênio.
Ah, tá. Beleza. Mas qual seria o elemento mais radioativo da tabela?
O principal, sem dúvida, é o urânio.
Certo? Ele é usado em usinas nucleares.
Exatamente, para energia, atualmente, infelizmente, para bomba. Mas você tem que ver que todo elemento pode ter um núcleo fissionado, que é o que acontece, por exemplo, na bomba de hidrogênio. Fissão é diferente de radiação, não pode ser confundido isso.
No caso, a radioatividade que a gente está falando é de elementos naturalmente radioativos, que eles já são por natureza. Ótimo, ótimo.
Exatamente. É um assunto assim fascinante. Sabe? Ele, quando você começa a entender, assim, falando até da física do negócio, ele é um assunto fascinante.
Ótimo. Vamos já fazer já uns jabazinhos. De onde é que você tirou as informações que você pegou para a Nerd?
Claro. Olha, o primeiro que eu peguei aqui, e que tem várias fotos, inclusive, é um site em inglês, certo? Mas bota no Google Translator se você não entender. Ó, é www.aip.org. / history, em inglês, com Y no final, /Curie. Eu vou passar depois para você bem certinho.
Claro, e é óbvio que o link vai estar aqui nos links relacionados do Paranerdia.
Isso.
Eu, obviamente, como não sou um especialista, eu fiz a minha pesquisazinha básica da Titia Wiki mesmo. O link da página da Wikipedia da Madame Curie vai estar no Paranerdia, obviamente, além do link dos filmes no IMDB. Érica, mais uma vez foi um prazer ter esse papo contigo. Não foi um papo assim tão descontraído quanto a gente teve com o Big Bang, mas também o assunto não era para ser descontraído, é um assunto mais sério. E é óbvio, novos convites haverão. Dá um recado aí pra galera, fala um pouco pros ouvintes do Paranerd.
Bom, só dizer pro pessoal aí que é um prazer estar aqui novamente, falar sobre um assunto assim que eu gosto muito, que é o meu meio que pão do dia a dia, realmente. Estamos aqui para responder pergunta básica, pelo amor de Deus, não sou nenhuma doutora, nenhuma que ri em radiação, radioatividade, nada. Mas que é um prazer enorme. Eu desejo paz, saúde, alegria. Um beijo no coração de todos.
Ok. E com essa, meus queridos, ficamos por aqui. Vida longa e próspera. It all started with the Big Bang. Music and mythology, Einstein and astrology, it all started with the Big Bang.